crime sexual contra menores de 12 anos.
Proposta amplia a bolsa permanência do ProUni para alunos de meio período.
Deputados obrigam a elaboração do plano de assistência social a cada década.
Boa noite. A Câmara aprovou proposta que obriga o governo a elaborar o plano de assistência social a cada 10 anos. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre o texto que já foi encaminhado ao Senado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o Poder Executivo a elaborar periodicamente o Plano Decenal de Assistência Social. Pelo texto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a cada 10 anos o poder público deve prever metas e estratégias para melhorar o atendimento à população mais vulnerável. Laura Carneiro explica que o país conta atualmente com um plano de assistência com vigência entre 2016 e 2026. No entanto, ao contrário do que ocorre na educação, a elaboração do planejamento decenal ainda não é obrigatória por lei. Na opinião da parlamentar, estabelecer metas e diretrizes claras é fundamental para garantir a estabilidade das políticas de assistência social.
Em última análise, o mais importante é manter os programas de assistência social. Já é uma prática recomendada pela LOAS e agora a gente vai torná-la obrigatória. Esse plano decenal vai fortalecer as políticas públicas e evitar que a gente tenha qualquer tipo de retrocesso quando se avança numa política que atingiu aquelas determinadas metas.
A proposta aprovada determina que as metas do Plano Decenal de Assistência Social sejam elaboradas com base nos dados oficiais do Sistema Único de Assistência Social. Ainda de acordo com o texto, o Conselho Nacional de Assistência Social será responsável por aprovar e acompanhar os resultados do planejamento em conjunto com o governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões. Presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, faz um balanço positivo dos trabalhos do colegiado. Para ele, a estratégia de priorizar projetos de consenso permitiu destravar votações e acelerar a análise de propostas.
Em comum acordo entre todos os membros, a gente buscou priorizar as pautas consensuais e tem sido uma experiência muito bem sucedida. Quero, inclusive, parabenizar todos os membros pela forma com que permitiram que a gente buscasse esses projetos de consenso, e o que a gente descobriu é que são centenas de projetos que todo mundo é favorável, mas por uma outra razão acaba ficando parado, porque a gente perde muito tempo olhando aquilo que não é consenso.
Bruno Ganem afirma que a comissão está perto de zerar a fila de projetos consensuais, muitos deles voltados à proteção de crianças e adolescentes. O deputado também destaca avanços na pauta previdenciária a partir da construção de convergências entre os parlamentares.
Educação. Avança na Câmara projeto que amplia a bolsa permanência do ProUni para estudantes de meio período. O texto foi aprovado na Comissão de Educação, como informa a repórter Júlia Lopes.
Estudantes matriculados em cursos de meio período poderão passar a ter acesso à bolsa permanência do programa Universidade para Todos, o ProUni. O projeto do deputado Túlio Gadelha, do PSD de Pernambuco, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Atualmente, a legislação prevê o benefício apenas para estudantes de cursos presenciais em período integral, com carga horária mínima de 6 horas diárias. Na prática, a proposta retira o critério de carga horária mínima do curso de graduação para a concessão da bolsa. O programa Bolsa Permanência é um auxílio financeiro mensal destinado a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é evitar a evasão universitária, ajudando no pagamento de despesas como moradia, alimentação e transporte. O valor atual da bolsa é de R$ 700 e atende bolsistas do ProUni com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. O relator da proposta, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também incluiu no texto aprovado que o Ministério da Educação poderá exigir frequência e aprovação dos estudantes para a garantia do benefício.
Nós deixamos aberto e claro na lei que o Ministério da Educação vai exigir frequência, aprovação. Por quê? Porque se ele está recebendo dinheiro público do ProUni e mais uma bolsa permanência, ele agora precisa o quê? Dar conta do recado, como a gente diz. Dar conta, estudar, frequentar, aprovar e se profissionalizar.
A proposta que amplia o acesso à bolsa permanência para estudantes de graduação em cursos de meio período segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defende a ampliação do programa Pé de Meia para todos os estudantes do ensino médio da rede pública, sem restrições de renda. O deputado argumenta que a permanência na escola é um desafio que vai além da condição socioeconômica das famílias.
Rafael Brito afirma que a experiência do programa Cartão Escola 10 em Alagoas inspirou o Pé de Meia e contribuiu para reduzir a reprovação e a evasão escolar. Ele acredita que a universalização do benefício fortalece a educação e incentiva mais jovens a concluírem o ensino médio.
E quando a gente criou aqui em Alagoas, a gente criou o programa de forma universal. Todo aluno que está matriculado no ensino médio das escolas públicas de Alagoas recebe o cartão Escola 10, o que fez com que a nossa taxa de reprovação caísse, o que fez com que o percentual de estudantes em atraso caísse e o que fez principalmente com que Alagoas pudesse praticamente dobrar o número de concluintes no ensino médio por ano. Antes de existir o programa, em Alagoas se formavam aproximadamente 26 mil estudantes e no ano passado se formaram 47 mil estudantes.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados. Inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Saúde. A Comissão de Saúde aprovou a exigência de desfibriladores em locais de grande circulação. A repórter Sofia Peçanha traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que torna obrigatória a presença de desfibriladores externos automáticos em locais de grande concentração de pessoas, ambulâncias e veículos de resgate em todo o país. O desfibrilador serve para aplicar choques elétricos controlados que ajudam a restabelecer o ritmo normal do coração em caso de parada cardiorrespiratória. O texto aprovado reúne 11 propostas que tratavam da instalação de desfibriladores em diferentes locais. Por isso, o relator, o deputado doutor Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, optou por estabelecer critérios mais objetivos para definir os locais obrigados a disponibilizar os equipamentos. A medida valerá para eventos artísticos, esportivos e comerciais com circulação superior a 1.000 pessoas por dia, além de aeroportos, portos, rodoviárias e estações ferroviárias. O texto também inclui trens, aeronaves e embarcações com capacidade para 500 ou mais passageiros, academias com pelo menos 1.000 alunos matriculados e ainda ambulâncias e veículos de resgate. Durante a votação na comissão, o deputado Luiz Ovando, que é cardiologista, destacou que a presença dos equipamentos pode ser decisiva em casos de parada cardíaca.
Sua disponibilização será fundamental para permitir a rápida intervenção em casos da parada cardíaca, o que aumenta as chances de sobrevivência da vítima. A presença do aparelho, combinado com o treinamento do pessoal para seu uso, pode salvar vidas.
Pelo projeto, os responsáveis pelos estabelecimentos deverão adquirir os aparelhos, garantir sua manutenção e disponibilizar profissionais capacitados para realizar manobras de reanimação cardiopulmonar e operar o equipamento. Além disso, os desfibriladores deverão permanecer acessíveis durante todo o período de funcionamento dos locais que recebem público. Em caso de descumprimento, o texto prevê advertência na primeira autuação, multa de R$ 5.000 e possibilidade de interdição do estabelecimento. A multa poderá ser dobrada em caso de reincidência. O projeto que torna obrigatória a disponibilização de desfibriladores cardíacos em locais de grande concentração de pessoas será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
desenvolvimento regional.
Maria do Rosário, do PT, defende a aprovação de projeto de sua autoria que cria regiões de insegurança hídrica no Rio Grande do Sul. Ela argumenta que a metade sul do estado enfrenta secas recorrentes com falta de água potável para a população e para a agricultura familiar.
Para resolver essa situação de cada ano novos decretos de emergência, nós queremos que a metade sul do Rio Grande do Sul, onde a seca tem se instalado a cada ano, ela seja declarada como uma área de insegurança hídrica. Essa proposta, ela vem de acordo com os objetivos do Milênio das Nações Unidas, que diz que a segurança hídrica é um dos princípios para garantia da qualidade de vida. E a prevenção exige a gente atuar sobre as mudanças climáticas de forma a termos infraestrutura adequada na capital, Porto Alegre, nas grandes cidades e nas pequenas também.
Maria do Rosário elogia o esforço do governo federal no socorro ao Rio Grande do Sul, especialmente após as enchentes que atingiram o estado em janeiro de 2024. Ela também defende investimentos em infraestrutura, defesa civil e recuperação ambiental contra os impactos das mudanças climáticas.
Projeto de Zé Silva do União de Minas Gerais proíbe a reconstituição de leite em pó importado para a produção de alimentos para o consumo humano. Segundo o deputado, a ideia é proteger mais de 1 milhão de produtores rurais que enfrentam uma queda no preço do leite.
O produtor não precisa de favor do Congresso Nacional, não precisa de favor do governo, ele precisa de respeito. E esse respeito é a aprovação do meu projeto, que já temos já um efeito prático no Paraná. Já foi proibido por uma lei estadual e já no primeiro mês reduziu a importação da metade de leite que o Paraná importava. Então está claro que é preciso aprovar esse projeto.
Zé Silva argumenta que a proposta pretende reduzir os impactos da importação de leite em pó sobre a cadeia produtiva nacional. O projeto já foi aprovado na Comissão de Agricultura e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180.
61 99610 0180.
A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
Comissão aprova aumento de pena para responsáveis legais nos casos de homicídio contra menores com deficiência. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes da medida.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que aumenta a pena para pais, mães ou responsáveis legais que praticarem homicídio contra crianças e adolescentes com deficiência. O relator na comissão, deputado Márcio Onaiser, do Solidariedade do Maranhão, defendeu a mudança.
Justifica-se a opção pela instituição de uma circunstância qualificadora por serem os pais e responsáveis aqueles com maior obrigação de zelar pela proteção e pelo desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência.
O deputado especificou que a pena será de 12 a 30 anos de reclusão, acrescida de duas causas de aumento, 1/3 até a metade pela deficiência e 2/3 pela autoridade do agente. O projeto que aumenta a pena de responsáveis legais que praticam homicídio contra crianças e adolescentes deverá ser analisado agora pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Transportes.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, é um dos autores da proposta que limita a alíquota máxima do IPVA a 1% do valor do veículo. O objetivo, segundo o deputado, é tentar tornar a carga tributária mais justa.
Então, o governador, a Assembleia Legislativa, vai poder decidir entre 0 a 1% do valor venal do veículo, e a principal base de cálculo passa a ser o peso do veículo e o seu impacto ambiental. A gente se espelhou na legislação do Japão, de alguns países europeus e de alguns estados dos Estados Unidos, que consideram que o peso ele é uma forma justa de se calcular o tributo sobre o veículo, porque quanto mais pesado o veículo, maior o impacto dele sobre o asfalto e maior a necessidade de manutenção das vias.
A proposta de Kim Kataguiri prevê compensar a redução da arrecadação com cortes de despesas do poder público, como a limitação de gastos dos legislativos e de publicidade institucional. Para o deputado, a medida aumenta a receita pública sem criar mais impostos.
Segurança Pública.
Avança na Câmara a proposta que torna imprescritíveis crimes sexuais contra menores de 12 anos.
Conheça detalhes da matéria na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis. Hoje, por exemplo, o crime de estupro de vulnerável prescreve em 20 anos e a contagem para a prescrição começa a partir dos 18 anos da vítima, a não ser que a ação penal já tenha sido iniciada em data anterior. A relatora na comissão, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, avaliou que a proposta fortalece a dignidade e a integridade sexual das crianças. Ela também citou um caso recente para defender a importância da medida.
Uma notícia muito triste vinda do Ceará: uma bebê de 10 meses morreu porque foi estuprada por dois homens, um de 22 anos. E me surpreende estupro contra vulneráveis não ser ainda imprescritível.
A proposta que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e depois segue para apreciação do plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. Outra proposta aprovada pela CCJ foi projeto que determina a monitoração eletrônica dos condenados em primeira instância pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com o Código Penal, o crime de estupro de vulnerável consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos e tem pena de reclusão de 10 a 18 anos. Esse projeto já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
Projeto de Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, aumenta a pena para crimes de maus-tratos contra animais cometidos com o objetivo de divulgação em plataformas digitais. A proposta busca combater desafios e competições que incentivam esse tipo de violência na internet.
A gente vem com esse projeto para poder dar uma contra-resposta, dar uma resposta imediata, né, dizendo que essa crueldade, que com o fim de diversão, com o fim de competição nas plataformas digitais, ela tem que ser freada urgentemente. Né? Então, isso foge daquele habitual dos maus-tratos na rua, nas denúncias que a gente atende. Então, esse projeto vem ampliar, dobrar a pena praticamente para quem comete o maus-tratos com esse fim. Não porque queria cometer maus-tratos ou porque não gosto do animal, mas simplesmente por uma gincana.
A pena atual para maus-tratos a animais pode chegar a 5 anos de prisão. Com a aprovação do projeto, quem cometer o crime com o objetivo de divulgar em plataformas digitais pode ter a pena praticamente dobrada. Felipe Beccari alerta que a prática tem crescido de forma silenciosa, especialmente durante a madrugada.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcia Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou como universidades e institutos federais organizam a área de tecnologia da informação. A auditoria analisou se o modelo adotado garante o funcionamento dos sistemas que apoiam atividades como ensino, pesquisa e gestão. O trabalho identificou problemas como falta de integração entre as instituições, compras feitas de forma isolada e carência de profissionais especializados. A fiscalização também identificou dificuldades para acompanhar os gastos com tecnologia. Para o TCU, as falhas podem aumentar os custos e reduzir a eficiência dos serviços. O tribunal recomendou medidas para ampliar e melhorar o planejamento da área de tecnologia da informação nas instituições. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
O Jornal União desta terça-feira, 28 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques: número de acidentes nas rodovias e estradas federais que cortam o estado registrou queda de 13,6% entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período deste ano, aponta balanço da PRF. Campanha Nacional orienta sobre os riscos das apostas online e os serviços de saúde mental oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Esporte. Presidente da FIFA responde às críticas sobre a Copa do Mundo. Em mensagem publicada nas redes sociais, Gianni Infantino diz que futebol não é política. Cultura. Exposição Como Mergulhar Profundamente na Terra, de Inara Marque, promove um encontro entre a arte e o meio ambiente. Mostra fica em cartaz até o dia 30 de agosto na Estação Cabo Branco, em João Pessoa. Jornal União, melhor impresso em suas mãos.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
A hora certa. 8 horas e 4 minutos.
O Escrete do Rádio entra em campo para mais um programa esportivo. O time que sabe tudo de bola vai comentar, debater e participar com a torcida as coisas do nosso esporte. Alô, torcedor, microfone aberto.
Muito boa noite, tá começando mais uma edição do Microfone Aberto nesta segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Você já sintonizado na 105,5 FM, também curtindo pelo nosso canal no YouTube, as emoções, o bate-papo, a informação, a presença com a sua participação no microfone aberto. A gente tá chegando nessa noite de segunda-feira para trazer muita informação. São 8 horas e 6 minutos agora, girando no relógio aqui dos nossos estúdios, horário padrão de Brasília e também para toda a Paraíba. E você já vai se sintonizando, chegando junto com a gente para mais uma edição do Microfone Aberto. Lembrando que estamos, né, entrando em período eleitoral e por conta disso a gente está com algumas limitações na dinâmica que você já está acostumado no nosso programa. Estamos sem as ligações ao vivo, as participações ao vivo, por enquanto a gente não está podendo trazer, só depois do período eleitoral. E também o nosso chat, né, no YouTube, infelizmente, está fechado por conta aí realmente de um cuidado necessário diante da legislação eleitoral. Estamos, portanto, com a possibilidade da sua participação através do nosso WhatsApp, tá? E o WhatsApp da Tabajara é a opção, é o canal para você participar. Só que aí, antes de eu trazer o número para vocês do nosso WhatsApp, né? Eu quero que você faça, entre em acordo com a gente, tá? E o acordo é o seguinte: nas mensagens que você vai enviar para participar com o programa, eu quero que você participe e mande mensagem à vontade lá no nosso WhatsApp. Só que aí é o seguinte: mensagens de áudio ou texto, a gente sempre lembra, né? Pede para que vocês trabalhem até um minuto no máximo a mensagem. Tá bom, né? Dá para falar bastante, dá para trazer seu recado, sua mensagem, fazer sua pergunta também, trazer uma informação aqui para o nosso debate. Mas é muito importante, mais até do que o tempo, que você não traga na sua mensagem nenhum tipo, né, de manifestação política, nem para elogiar e nem para criticar absolutamente ninguém, nem na esfera municipal, nem na esfera estadual, nem na esfera federal, tá bom? Isso é muito importante, porque se você fizer isso, vou precisar cortar os áudios e a gente corre o risco, inclusive, de não ter que cortar não só o seu, mas aí realmente paralisar as participações e aí perderia toda a graça o microfone aberto, não é verdade? Então vamos fazer esse acordo, a gente faz esse alinhamento entre nós, dou esse recado logo no início do programa e aí a gente vai, ao longo das próximas 2 horas, trazendo muita informação e muito debate aqui para os nossos ouvintes participando com a gente e também, claro, para você fazer conosco o nosso programa. O WhatsApp, galera, é o 993365715, tá? Repetindo, 839-9336-5715. 993365715. Manda mensagem de texto ou áudio, só tendo essa preocupação e essa preocupação de você não, na sua mensagem, restringir-se ao debate, que é o debate esportivo aqui no microfone aberto, beleza? Então participe, manda sua mensagem, 993365715. Inclusive, a gente quer muita mensagem hoje, porque ontem tivemos um dia muito feliz para uma torcida e bem triste para uma outra torcida. Um dia positivo para o futebol paraibano, mas também um dia negativo para o futebol paraibano, já que tivemos a eliminação do 13 na Série D. O Galo acabou caindo na disputa das grandes penalidades, mais de 17 mil pessoas presentes no Amigão, um grandíssimo público, segundo o maior público do futebol da Paraíba em 2026, atrás apenas do jogo decisivo do Campeonato Paraibano, né? Aqui no Almeidão, Botafogo e Souza, 22 mil pessoas naquela ocasião, não é isso? 22 mil no final do Paraibano, acho que foi isso.
Quase 22.
Quase 22, 21 e uns quebradinhos, o jogo do 13 com 17, um pouco mais de 17 mil. Então, o segundo maior público do futebol paraibano em 2026. Maior público da Série D, né? Se não me falha a memória aqui, se eu não estiver equivocado, teve público maior já, né, Pedro?
Teve na rodada, inclusive. O ABC fez um
público. Acho que o ABC, maior. Exato. Mas, enfim, um grande público lá em Campina Grande, que infelizmente acabou não conseguindo ver a classificação do 13. O 13 venceu por 1-0 no tempo normal, mas nas penalidades, misericórdia, né? 4 cobranças, foram 4, né? 3 valendo e uma que foi repetida. O Petrocelli mandou primeiro bater o telegrafado embaixo no canto direito, né, canto esquerdo do goleiro, e depois, meu amigo, ele mandou essa bola bem longe, quase vinha aqui em João Pessoa a batida do Petrocelli. Se bem que aquela trave ali é pro sertão, né, Ranieri? Ia batendo lá nas áreas de Ranieri, quase chega lá em Patos o chute do Petrocelli. E aí o Galo da Borborema, com esses erros nas penalidades e 100% de aproveitamento por parte do São José, acabou se despedindo da Série C nas oitavas de final, né? O Galo, o 13 estava na beirinha ali, rapaz, para chegar no mata-mata do acesso, que vai premiar esse ano. Das 8 equipes que chegaram nessa última fase, 6 vão subir, né? Então seria realmente uma oportunidade muito grande para subir. Só que o 13 acabou caindo ainda nas oitavas. Então não vai ser dessa vez que o Galo vai disputar a Série C ano que vem. No entanto, tem garantido vaga na Série D. Conseguiu isso dentro das disputas dessa Série D de 2026, perdão. Vai jogar a Série D de novo em 2027, assim como o Serra Branca, assim como o Souza e também o Campinense. Então teremos quatro equipes disputando pelo futebol da Paraíba a Série D do ano que vem. E vão ser só quatro mesmo, porque o Botafogo, falando pelo outro lado já, ontem chegou a 25 pontos, não corre mais nenhum risco de rebaixamento, e aí só vai ou jogar ano que vem de novo a Série C, ou então, como quer o torcedor botafoguense, quem sabe chegar, enfim, à segunda divisão nacional. São 20 horas e 11 minutos, o 13 é a nota triste da noite de hoje, pra gente abrir o programa. A nota feliz é o Botafogo, que ontem foi copeiro, hein? Jogo difícil, jogo duro, tava complicado, mas com a ajuda do zagueirão da equipe do Caxias e depois com a competência do Rodolfo em aproveitar um rebote do goleiro Bussato, o Botafogo virou em 3 minutos um jogo que tava bem difícil, faturou mais 3 na Série C e embalou de verdade. São 7 jogos sem perder, 5 vitórias consecutivas, 6 vitórias e um empate nas últimas 6 partidas disputadas, são 19 pontos somados em 21, é um momento impressionante realmente do Botafogo. E a gente, claro, vai falar disso também aqui no programa. Mas eu já falei demais, já dei muito recado. Eu quero falar agora com vocês que estão na audiência, mas antes, também com quem está na nossa bancada. E ó, bancada legal aqui, bancada de ex-parceiros do Voz da Torcida. Começamos todos por lá. Quer dizer, Ranieri começou até antes, né? No rádio, né? Mas no rádio esportivo foi no VT, né, Ranieri? Eu não sei. Não, foi empates ainda. Porque é porque Ranieri tem... Ranieri, a gente olha pra ele e ele começa a contar as histórias dele. A gente pensa que ele tem uns 70 anos, né? Mas não. Não bateu nem 40 ainda. É um menino. Tem muita estrada. Eu não sei como é que ele ainda tem energia pra fazer tudo que ele faz. Porque o que ele já fez não é brincadeira, não. Mas a gente passou pelo Voz da Torcida, projeto de estudantes da UFPB, que ainda existe. O portal tá lá tocando e é super importante. Segue relevante. E agora estamos aqui também, tendo essa oportunidade de nos reunir, né, de nos reencontrar na bancada desse microfone potente, presente histórico da Rádio Tabajara. Deixa eu começar com ele então, Ranieri Soares. Boa noite, meu amigo. Ontem você narrou os 2 gols da vitória do Botafogo de virada para cima do Caxias.
Boa noite, Iago. Boa noite, Pedro Alves. Boa noite, Roberto. Boa noite à nossa querida Fabrícia Guedes também, está aqui com a gente nas mídias. E ao torcedor, né? O torcedor que sempre está sintonizado. Eu sempre digo o seguinte, o microfone aberto é o encontro, né, que nós temos todas as segundas-feiras, já durante muitas décadas, e o torcedor sempre espera o microfone aberto para ouvir, né, as coisas do nosso futebol. E, né, esse recorte aí do futebol da Paraíba nesse fim de semana, não sei se coincidência ou não, mas os paraibanos entrarão em campo contra times gaúchos, né?
Sim.
O 13 não foi feliz. E o Botafogo, junto com seu torcedor, tá numa de felicidade que, olha, Botafogo pegou um elevador providencial, principalmente nessa reta final que se desenha aí a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, já muitos torcedores aqui querendo participar com a gente pelo WhatsApp, daqui a pouco a gente vai liberar aí as participações da galera para interagir junto com a gente, dizer que pela vez primeira aqui estamos, né? É. Iago Sarinho, Ranieri essa Soares trinca... e Pedro Alves, né? Essa trinca aqui no microfone aberto.
Só gente que não gosta de falar, né?
Pra mim, assim, se eu disser que é uma satisfação, empobrece o momento. É um prazer mesmo, né? De fato. E não, assim, quando eu fui pro Voz da Torcida, já tinha engolido uma poeirinha por aí. Já, mas assim, o Voz da Torcida foi muito importante. E eu costumo dizer que o Voz da Torcida foi o que me projetou para um cenário estadual da crônica esportiva, porque eu era uma figura conhecida em Patos, e era uma figura conhecida por alguns colegas aqui da Tabajara, colegas aqui de João Pessoa, de Campina Grande, mas eu era uma figura local, vou dizer assim, e foi o Voz da Torcida que me projetou para um patamar estadual, de ser uma figura conhecida, né, na crônica esportiva paraibana, e foi o Voz da Torcida, as matérias do Voz da Torcida que me projetaram para sair de Patos e conquistar uma vaga como repórter do Caderno de Esportes do Correio da Paraíba.
Então valeu demais, né?
Demais, demais, demais. Assim, sou muito grato. E acima de tudo, né, a maior riqueza do período do Voz da Torcida são as amizades cultivadas. E nessa brincadeira aí já se vão 15 anos, né?
Não fale muito de tempo,
não. Né? Então isso é importante. Isso é importante demais. Assim, o Voz da Torcida, até hoje, né, sendo um dos grandes, né, meios para o torcedor paraibano se informar, e essa é a prova viva, né, do quanto da importância desses projetos e de pessoas que aqui nessa bancada estão e que passaram por ele. Inclusive, aproveitar para mandar um abraço para Elison Silva,
sim,
né?
Adriana,
que, né, continua capitaneando junto com o Adriano, Nildo Gomes, o narrador Emoção, e uma turma muito boa. Mas por aqui estamos, né, para a gente falar sobre as coisas do futebol da Paraíba, trazer também algumas questões aí de segunda divisão, meu amigo. Olha, a segunda divisão, o negócio tá bom, viu?
E aí?
Tem
semana passada a gente morreu um bocado sobre isso aqui, viu?
Tem contratação de peso.
Anderson Paraíba no Autosport, vocês viram?
É. E, meu amigo, e a Desportiva Guarabira?
Agora eu quero saber o seguinte, Anderson Paraíba, quando fizer um gol pelo Autosport, vai beijar o escudo?
Eita! Lá, eu fui fazer um jogo lá em São Miguel do Taipu. Ele não beijou o escudo do veneno, não.
Mas do Altinho, acho que ele vai.
Eita, será?
Hein? E a Desportiva, conta pra gente quais são os...
Rapaz, é o seguinte, eu estou... Vá lá que,
da Rainha do Brejo.
Vá lá que Pedro Alves já saiba, né, com detalhes. Mas meu amigo disse que a Desportiva Guarabira contratou um grande nome do futebol brasileiro. Passagem por Atlético Paranaense e Seleção Brasileira, meu irmão.
Rapaz...
É.
E você vai revelar
aqui? Não, assim, eu ainda tô, como dizemos nos bastidores, ainda estou escacaviando aqui.
Vamos ver se até o final do programa você descobre, né?
Vamos lá, mano, vai dar certo, vai dar certo.
Vamos pro Boa Noite, Pedro Alves, mais uma vez na nossa bancada, ele já tá virando cliente fixo, e que bom, né? Pedro Alves, boa noite. Final de semana de dualidades para o nosso futebol, né?
Boa noite, Iago. Boa noite, Raniério. Vocês já falaram tudo aí sobre as nossas trajetórias conjuntas e, para mim, é sempre uma alegria estar com vocês, né? Acompanhado de amigos, mas, sobretudo, de colegas que eu admiro, né? Que acompanham o futebol paraibano também há muito tempo e que sabem muito do que falam. Mas vamos falar agora de informação, né? Bora. Começar a debater. Como você falou, um fim de semana alvinegro completamente, porém com emoções diferentes, né? O 13 acaba se despedindo da Série D, já a gente vai começar a conversar um pouco mais sobre essa campanha, e o Botafogo muito bem na Série C, começando a iludir, acho que a torcida aí vai estar iludida já, falando de acesso pela, sei lá, 50ª vez, começou a se iludir novamente. Calma, torcedor, vamos devagar que o Santa é de barro, mas o Belo tá fazendo bem sua parte aí. Acho que encaminhou muito bem a sua classificação. Acho que só um hecatombe mesmo pro Botafogo não se classificar. E aí é outro campeonato depois, né? A gente sabe como é. O Botafogo não vem vindo de bons momentos nos quadrangulares, né? Consegue até se classificar, mas vem de dois quadrangulares muito ruins. Vai ter que mudar um pouco essa sua história. Só para falar já de informação de pronto aqui sobre o 13, que também viveu uma dualidade dentro dos 90 minutos, mais um pouquinho, que foi os pênaltis, né? Uma festa maravilhosa da torcida do 13, o público total de 17.910 espectadores, o segundo maior público do futebol paraibano na temporada, atrás só daquela final, né, Botafogo e Souza, final do Campeonato Paraibano no Almeidão, e a terceira maior renda também da temporada, que eu vou pegar já, porque teve uma retificação aqui no grupo do 13 ontem, mas foi cerca de R$180 mil, depois eu digo direitinho, mas uma boa renda também, claro que teve promoção, né, acho que é importante, eu tinha feito até uma análise na semana de que eu acho que alguns jogos, mais do que a renda, né, mais do que um ticket médio alto, acho que é importante você trazer o seu torcedor para o jogo, empurrar rumo ao acesso a uma nova fase, que era no caso o 13 estava nas oitavas ainda, ia chegar nas quartas para buscar o acesso, então assim, eu acho que não era momento de ingressos caros para uma renda grande pensar nisso, era justamente de fazer o que o 13 fez na minha leitura, mobilizar, né, levar o torcedor para o estádio, fazer a imagem do estádio cheio, né, fazer com que isso seja um legado. Eu acho que é muito subestimado muitas vezes o estádio cheio, mesmo com a renda que não é a melhor do mundo. Sim. Porque eu acho que gera também muitos dividendos, você empolga seu torcedor, você melhora a autoestima da torcida, do clube, e leva um contexto mais hostil contra o adversário. Né? Acabou que não deu certo, o 13 até conseguiu a vitória, né? para poder levar para os pênaltis, mas aí nos pênaltis aconteceu o que aconteceu, que a gente vai debater muito mais. Mas eu acho que fora do campo a diretoria foi muito bem do 13, conseguiu levar o torcedor para o estádio, registrou um bom público, como eu falei, o segundo melhor da temporada, uma boa renda também, não dá para negar que 180 mil é uma renda ordinária, não é, pelo contrário, foi uma ótima renda. Então acho que um grande trabalho do 13 fora do campo. Faltou um pouquinho, que realmente faltava, né? A gente vai debater sobre isso. Faltava um pouquinho de técnica nesse time do 13. Faltava um jogador diferente. Acabou que não ocorreu a classificação do Galo, que joga a Série D no ano que vem ainda.
É isso, são 20 horas e 21 minutos. A gente vai iniciando o nosso debate. Ranieri, vamos trazer as primeiras participações já pra gente fechar
o
primeiro bloco, né? Antes ainda, só uma questão importante. A gente teve a paraibana, né? A Jaimo no lançamento de discos,
de
viu?
Dardo.
De Dardo, isso. Perdão. Disco é Andressa, né?
Disco é Andressa.
O lançamento de Dardo. De Dardo, né? A Jaimo ganhando o troféu nacional, né? Nesse final de semana,
isso.
Né?
Ela foi campeã, a Jusilene, né? Jusilene Salles. Isso. Foi campeã brasileira agora no fim de semana.
Jusilene Lima.
É.
Salles, né? Que é irmã da Jaimo.
Da irmã de Jaimo, mas Jusilene Salles de Lima.
Exato.
Que ela, né? É a irmã mais nova, né? De Jailma, né?
Venceu o Troféu Brasil do Atletismo 2026,
isso,
né? Com arremesso, Ranieri, de 61,47 metros, viu? Maior marca aí do ano no Brasil.
É.
E uma das 11 melhores marcas no mundo, viu?
Ela, assim, a Jusilene, que é uma atleta, né? Que já vem aí já de um bom... Começou muito cedo, né? Tanto ela quanto a irmã e, assim, elas que já... representam a Paraíba há muitos anos, moram, sim, em São Paulo, moram em São Caetano do Sul, né? E
treino lá, né?
São filhas de Dona Rita, que eu tive a oportunidade de conhecê-la. E assim, Jailma tem uma história, né, no atletismo brasileiro, já foi seleção brasileira do revezamento. Jailma, a especialidade da prova era o 400 metros com barreiras e o revezamento 4x400. E a Jusilene, que foi sempre foi, né, do lançamento de dardo, e ela que vem, né, conquistando essa marca importante depois de algum tempo aí, né, naquela tentativa de voltar aos índices, voltar às conquistas que outrora ela já teve. A Jusilene teve um período de baixa num momento, mas aí voltou bem, né, e ainda com muita lenha aí para queimar, né, no atletismo brasileiro e mundial, porque é um atleta de nível internacional. Então a gente fica muito feliz, né, quando a gente vê Nega Ju, como é lá no, né, no Instagram dela, que é Nega Ju e Jailma Nega Já. E assim, são meninas espetaculares, crias do projeto, né, de atletismo da UFPB,
isso,
reveladas pelo professor Pedrinho, né? Então são os frutos aí colhidos, elas que são de Taperoá, né, mas já moram em João Pessoa desde a infância. E aproveitando, Iago e Pedrinho, falando em outros esportes, trazer um registro também que a Ana Lu Silva, né, que é Ana Luísa Silva, surfista paraibana, foi terceiro lugar na etapa de Ubatuba do Circuito Brasileiro de Surf. Agora nesse final de semana eu recebi uma mensagem do pai dela, de Marcos, né, que sempre manda mensagens para mim. A Ana Luísa, que é paraibana, né, tá concorrendo aí, né, nesse circuito do surf profissional. E ela foi terceiro lugar, é a atual terceira colocada no ranking brasileiro, né? E aí é um dos talentos aí nossos aí da Paraíba, que brilham pelos mares aí do Brasil, né? Então, fazer esse registro também, ela atualmente é a número 3 no ranking do Brasil e foi terceiro lugar agora na etapa de Ubatuba.
E uma outra notícia importante para a gente fechar esse momento também, trazendo notícias aqui dos esportes olímpicos, né, Ranieri? A Paraíba conquistou nesse final de semana também o bicampeonato Norte e Nordeste de natação, viu? Mandar um abraço aqui, inclusive, para Luciana Rabai, né, que é a presidente da Federação, da FEAP, né, a Federação de Esportes Aquáticos aqui da Paraíba. Mais um grandíssimo resultado. Na realidade, foi a competição Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Não, na verdade, foi campeão na Norte-Nordeste, que foi disputado também no mesmo ambiente.
É isso mesmo.
Que foi o primeiro troféu Norte-Nordeste-Centro-Oeste, com atletas também do Centro-Oeste. A competição que é de federações, né? Então, isso, foi toda uma delegação da equipe paraibana.
Somando os clubes todos, né?
Isso, da foi uma seleção paraibana, né?
Exato.
Então, a Federação Paraibana, a FEAP aí, foi líder de ponta a ponta, desde o primeiro dia até o final. Exatamente. Foi o líder, né? Foi a líder e venceu a competição aí. Grande trabalho da Luciana Rabai, né? Parabéns pra ela e pra
pódio,
todo mundo.
E o pódio, né? Paraíba em primeiro lugar, Pernambuco em segundo e a Bahia na terceira posição. Só pra vocês terem uma ideia, né? A Paraíba foi mais de 8 mil pontos, né? Na disputa, conseguiu ter uma frente muito grande em relação aos demais concorrentes, né? De fato, é um momento muito importante para a natação paraibana, que, olha, a gente sempre faz muitas críticas a federações esportivas, né? Mas tem uma federação que a gente vê produção, né? Resultado e campeonatos, atividades sempre presente, é a FEAP, né? Eu acho que
demais.
Fazer esse registro aqui, porque a gente tem muita dificuldade, né? Em lidar com muitas federações, e aí a gente não está falando aqui só de futebol, não, é geral o problema, né? Até para nós da imprensa podemos noticiar, né, o que acontece, as competições e os campeonatos, a gente tem muita dificuldade em ter informações, né, em perceber um calendário, uma organização parte dessas federações, mas na natação queria fazer esse registro, aproveitar a oportunidade para fazer esse registro, porque é um caso bom e outras federações esportivas deveriam se inspirar no trabalho que está sendo feito por lá, viu?
Sem sombra
de... E não é de hoje, desde o nosso querido Toninho.
Sim, né? Toninho Meira Leal.
Que por anos, né, segurou aquele bastião, agora também com a Luciana Rabai. A Luciana tem dado um gás grande, né, uma figura que está sempre mandando mensagem, né, sempre divulgando o que está acontecendo, né, buscando os meios de comunicação, e isso é importante, né? Quando quem está tocando o processo está na disposição, está afim, quem vem junto, né, costuma seguir no mesmo tom também, né?
Eu tenho quase certeza que hoje a Federação Paraibana de Esportes Aquáticos é a federação mais organizada hoje e que mais tem tido resultados, assim, diante... Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, se a federação está bem organizada, o resultado vem. Porque você tem uma federação que está próxima das equipes, dos atletas, tem aquele incentivo ali, e isso a gente vê na Federação de Esportes Aquáticos. Eu não vou dizer todo dia, mas pelo menos assim, dia sim, dia não, eu recebo mensagem de Luciana Rabai com novidades e assim. E é uma transformação, eu digo, do ponto de vista organizacional para o esporte paraibano, porque o tom que ela tem dado de profissionalismo em detrimento de outras federações, meu amigo,
é grande.
Olha, verdade. É assim, sensacional. E parabenizá-la, né? E assim, parabenizar a modalidade por completo, né? Porque a turma tem apostado, porque não adianta também a federação se organizar e o capital ativo da federação, que são os atletas, os clubes, não
mas
abraçarem
essa
ideia.
É muito mais fácil ter o inverso, você ter atletas e equipes querendo, sim, mas ter uma federação que chegue junto, do que o inverso.
Sem dúvida.
Né? Geralmente, quando as federações estão organizadas, fazendo
um
bom
trabalho...
A não ser
que seja um esporte muito iniciante,
esporte que não tem,
né?
Exatamente.
Mas, normalmente, principalmente esportes tradicionais,
exatamente,
é totalmente inverso. Normalmente, é uma galera, uma demanda, querendo se organizar, querendo estudar, querendo melhorar,
querendo,
e com uma federação que tem interesses muito específicos, infelizmente.
Né? Exatamente. Bom, vamos começar a movimentar nossos ouvintes. Ó, sabe quem está na audiência aqui com a gente?
Eita.
O nosso querido Didi, meu amigo.
É nada. Rapaz.
Aí, meu.
Agora a audiência ficou
amigo,
pesada, velho.
Grande Didi.
Importante a audiência. Não,
sábado estávamos todos no Baiano.
Meu amigo, aí, o amor aumenta aí. Didi ouvindo.
Mandar um abraço pra ele aqui. Dizendo que hoje, ele mandou o seguinte, dizendo, todo mundo hoje está feliz com o Belo.
Ah,
é verdade. Didi que é torcedor do Serra Branca, mas tem um carinho pelo Botafogo também. Né? Ele que é de Serra Branca, né?
E torcedor do Serra Branca.
E torcedor do Serra, sempre lá no Baiano com a camisa do Serra.
E olha, e uma questão...
Mandar um abraço pro grande Didi.
Aproveitando aí, ainda, né, no microfone aberto de hoje, a gente vai trazer, dentro da movimentação da segunda divisão, rapaz, só tem, dos 10, tem dois só que vão jogar nas suas cidades natais, vou dizer assim. O restante... Meu amigo, é assim, um time que é de um canto vai jogar em outro.
Só um detalhe, que a Desportiva tá com certo azar, né?
É.
Ela queria jogar em Guarabira, mas aí tá tendo uma reforma lá, né? E não deve jogar em Guarabira, né?
Uma reforma considerável, inclusive, lá em Guarabira. Inclusive, quem mandava para mim algumas coisas era o nosso querido André Gomes.
André Gomes.
Né? André, quem mandava algumas coisas de lá. Porque, de fato, assim, Guarabira vai ter um novo estádio.
É.
Lá no local onde é o Silvio Porto, está sendo construído um novo Silvio Porto.
Agora também a expectativa é que possa estar pronto no ano que vem, né?
É, porque de fato assim, pelo tamanho da obra...
Aí se conseguir subir, né?
É, pelo tamanho da obra, de fato, assim, é coisa para o próximo ano.
Mas já não era sem tempo também, né?
É.
Ô, Ranieri, a gente tá falando natação, quem tá com a gente aqui é o José Edmilson, que é o pai da Giovana.
Sim!
Né? Que é uma, assim, um imenso talento,
exato,
né?
Do,
da nossa natação.
Exatamente.
Tava nessa disputa, mandar um abraço pra ele. Aliás, Giovana tá... Até perguntar aqui pra Edmilson se ela já foi aos Estados Unidos, ela tava por aí.
Isso, tem uma
atualiza
questão
até dessa com, mesmo. Atualiza aí. Até a gente aí, Edmilson, em relação a Giovana, porque é um talento que a gente tá sempre de olho. É uma menina que eu tenho uma expectativa muito grande em relação a ela, porque além de muito talento, é uma figura que a gente vê que... centrada, sabe? E tem um suporte bacana também da família e tal, em torno, que eu acho que ela tem grande chance realmente de chegar muito longe no cenário... internacional,
Iago,
no cenário olímpico.
Deixa eu só aproveitar para você ver a audiência. Olha, eu gosto porque é o seguinte, o rádio tem uma audiência qualificada. E a Tabajara, meu amigo, aí essa que é diferenciada mesmo. Professor Ricardo Lafon, vou aproveitar para mandar um abraço para ele, para a doutora Kaline Arcoverde, prima do nosso querido e eterno Jorge Blau Silva, né? Tá sempre ouvindo a gente, Sofia, Arthur, essa família maravilhosa. Lafon tá dizendo assim, Rani, eu dou aula lá em Guarabira, toda sexta, e passo sempre pelo Silvio Porto. De fato, é uma construção gigantesca que está sendo feita lá, e é para dizer para o torcedor, é no mesmo lugar, só que é um outro estádio que está sendo construído. Sim.
Pois é, 8 horas e 31 minutos, vamos trazer aqui duas participações, só para a gente começar a incendiar o nosso programa com a presença dos nossos ouvintes, né? Mandar um abraço aqui pro Adailton, que disse que o Botafogo está vencendo com postura. O acesso pra Série B é questão de momento. Aí, olha, isso aqui já empolgou o Adailton, hein? Muniz lá em Mangabeira mandando boa noite também, pedindo pra gente atualizar a situação do Ian Souto, que houve com ele. O Ian solicitou pra ficar fora desse jogo, na realidade, e ele pediu uma liberação do Botafogo pra resolver problemas familiares, né? A gente não tem a informação exata.
Tu tem, Pedro? Tem a informação.
Então, traga.
Muito torcedor ficou aperreado, né? Porque problemas pessoais a gente sabe normalmente às o que vezes, é no futebol, né?
Que pode
e assim,
ser.
O Ian Souto é um jogador muito importante desse Botafogo, demais. Dessa fase do Botafogo. Pra mim, já coloquei isso aqui, que pra mim é o jogador mais regular, sim, né? Da temporada.
E eu acho o melhor zagueiro desde
ele, o Nenê, William Machado. Não dá pra tirar o Nenê também.
Eu
mas
acho que desde o William Machado, sim, ele é o melhor zagueiro do que o Botafogo já
provavelmente, teve. Provavelmente, boa lembrança. Acho que é também. Ele e o Nenê, não dá pra tirar o Nenê também, sim, que é muito claro. Regular e impacta muito nos jogos. E eu acho que, que realmente é uma parte de um Botafogo que quer ter sucesso, acho, uhum, que passa muito pelo Ian Souto. O Ian Souto teve, de fato, um problema pessoal, né? O filho dele estava doente, né? Ele tem um bebê, um menino bem que
tá
novo,
tá sempre,
né,
nos jogos, inclusive.
Que tá,
né?
Tá sempre nos jogos, exatamente. E aí com ele ficou doente, dele, né? Teve que ser internado, né? Acabou sendo internado, mas já está bem. Então que ele bom. Teve realmente esse problema pessoal... tomar conta do seu claro. Menino, que é o mais importante, sem dúvida nenhuma.
E assim, e até por ser um atleta que tá jogando, rendendo, merece esse crédito.
Merece, né? Esse crédito. Faz todo e assim, sentido, né? Independente disso também, eu acho que é o claro. Filho, né? Foi pra cuidar do filho. Ele tava pendurado, não jogou, então joga contra o Santa Cruz também. É um detalhe que, se foi um problema no jogo contra o Caxias, acabou que o time ganhou, não, acabou que não foi sentido, né? Mas ele joga contra o Santa Cruz, se ele fosse pro jogo do Caxias, poderia
ter tomado uma amarela e de repente ficar fora.
Enfim, né? É um grande desfalque, mas agora deve voltar pro jogo contra o Santa Cruz e o garotinho dele já tá melhor também.
Que bom, então a notícia é ótima, viu, Muniz? Tá aí explicado, né? Melhor até, ainda bem que o Pedro tá por aqui, porque essa informação mesmo eu não tinha ainda em relação a qual teria sido o problema, né? E que bom que você já trouxe o problema e a solução, né, Pedro? Que é o garotinho melhor, que fique bem rapidinho, né? Pra não dar essa preocupação, quem já teve criança pequena, né, Ranieri? Sabe que quando tá doentinho, rapaz, é difícil, a gente fica agoniado, né? E pra gente fechar esse bloco, Vinícius Mangueira, lá do Pedro Gundim, né, mandou mensagem pra gente dizendo que ontem assistiu o jogo do Botafogo, sub-13, né? E disse que na opinião dele não deveria ter torcido nem pais assistindo. Nos jogos os pais pareciam os treinadores, né? Quando algum menino tentava algo diferente, era xingado, ficava nervoso e não tentava mais nada. Essa é a época de aprender, mas o jogo ainda foi bom. Só acho que não deveria ter torcida pra não ter essas ocasiões. Os garotos já jogarem mais tranquilos.
Esse é um
problema. E também o jogador... Aí ele falando aqui também do DM, do Botafogo e tal. Daqui a pouquinho a gente atualiza. Essa ponderação do Vinícius aqui, inclusive, já foi alvo de matéria,
isso.
Né? Enfim, tem vários estudos sobre isso, né?
Isso é um problema sério, cara, que acontece assim.
Os pais atrapalhando o futebol, né? Na realidade é essa.
No,
né,
futebol de campo, eu confesso que eu nunca percebi tanto, assim... Mas no futsal, cara, isso aí é assim, diversos episódios aqui, Campeonato Paraibano, Taça Brasil, que a Paraíba já sediou, cara, assim, é um, são, inclusive, teve uma vez, uma oportunidade, eu estava assistindo um jogo na APCF, acompanhando o Campeonato Paraibano, pais que saíram, bicho, em vias de fato lá, porque um disse uma coisa, o outro revidou, e um xingou um menino e o pai estava na arquibancada, enfim. Cara, é muito complicado, e ali você está num espaço exatamente da promoção, né, do esporte, do esporte enquanto atividade lúdica, porque essas crianças, os jovens, têm o sonho ver. Ah, agora a gente vivenciou um período agora de Copa do Mundo. Garotos como esse, seja da molecada que mora na principal favela de João Pessoa, ou que mora no altiplano, a molecada tá ali, bicho, vê um Vini Júnior da vida, quer ser um Vini Júnior, quer... Né? Exato.
E aí agora, você... sabe o que é o problema? Essa turma tira das crianças o prazer de jogar futebol. Né?
Exatamente,
e tira. Aí vai formando, em vez de gente que ama o esporte, que tá ali pra jogar e que também vai se profissionalizar e vai buscar mercado e vai viver disso, mas inverte, né? Em vez do futebol ser a mola que atrai, é o dinheiro, né? É a carreira, né?
Exatamente.
E a gente tem visto muita coisa ruim no futebol por conta dessas coisas também, né? Porque aí o dinheiro passa a ser mais importante do que qualquer outra coisa.
Sim, né? É demais, né? Aí, com certeza.
Mas esse é um debate demais. Que rende alguns microfones abertos, né, Ranieri? Vamos fazer o seguinte?
Vamos
pro nosso primeiro intervalo, são 8h36, mas pra fechar aquele ponto em relação a Giovanna, eu perguntei, o Edmilson já não respondeu aqui. Diz que essa foi a última disputa da Giovanna, ela teve presente, medalhou, obviamente, né? Tem medalha de ouro, tem medalha de prata, que competiu em 6 provas nessa disputa do Norte e Nordeste, e ela está indo agora, em agosto, competir pela NSA, universidade lá dos Estados Unidos, de fato vai pra lá, e o projeto é Giovanna já nas Olimpíadas de 2028, viu? Eita. Vai buscar isso.
Aí sim.
Se vai conseguir. Ela tá com 18 anos, né? Daqui a 2 anos terá 20, vai tentar conseguir lá, refinar, né? Vai pra um ambiente de um suporte tecnológico ainda maior, né? De um investimento maior, e na torcida, muito pro Giovanna, é uma menina que a gente acompanha, olha, desde ali desde os 12 anos, mais ou menos, a gente tem notícia, tem informação dela, é um baita de um talento, que dê sorte, que traga muitas coisas boas para o Brasil e pra Paraíba, né? Essa é a nossa torcida por ela, sem dúvida alguma. São 8 horas e 37 minutos, a gente vai pro primeiro intervalo do nosso programa, vamos ter que corrigir o tempo, viu, galera, nos próximos, mas a gente vai conseguindo ajustar aí, sem dúvida alguma. E aí tem um detalhe importante, né? Estamos no microfone aberto, vocês sabem, né? Aqui a gente tem o apoio da Peixaria do Agostinho, que oferece o melhor de peixes, crustáceos e frutos do mar, sempre tudo fresquinho, com garantia e qualidade, box 1 no mercado do peixe aqui em João Pessoa, entrega delivery, procura aí a Peixaria do Agostinho também nas redes sociais e não deixe de comprar seu peixe, seu fruto do mar, lá com o nosso amigo, o grande Agostinho. Locksol, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande, vai construir ou reformar. Procure a Locksol, traz, sem dúvida alguma, a melhor opção e os melhores preços para você alugar uma máquina que está precisando aí na sua obra. Uma betoneira, um andaime, uma lixadeira, o que você precisar, meu amigo, eu lhe garanto, tem lá na Locksol. E aí, por falar em opção e garantia de serviço que vai te entregar o que você precisa, eu não posso esquecer também da Loca Agora, que é aí a solução de mobilidade, né? Aqui em João Pessoa, Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe, terra de Adriana Almeida e de muita gente boa também, Jaguamaica, tá lá a Loca Agora, você vai conseguir, sem dúvida alguma, um plano que vai se adequar à sua necessidade, seja para você trabalhar, para você se locomover na cidade de moto. Na Loca Agora você encontra essa a melhor opção para você. E aí, amigo, também é importante lembrar que informação de qualidade é igual a gol na gaveta. Acesse o norteonline.com para você ficar muito bem informado sobre tudo que acontece na Paraíba, no Brasil e também pelo mundo, o norteonline.com. E para falar em informação, aí não vale, não se pode esquecer jamais, né? Jornal União, melhor impresso em suas mãos, sempre, diariamente, de terça a domingo, né? De terça a domingo tem a edição do Jornal A União para você curtir e ficar muito bem informado. São 8h39, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Tabajara, Escrete do Rádio, microfone aberto. Os grandes nomes da MPB, Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1, Delivery 987047561.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
O Jornal União desta terça-feira, 28 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Número de acidentes nas rodovias e estradas federais que cortam o estado registrou queda de 13%.